Bom dia a todos. Este é o programa A Bola Rola, A História Não Para. Eu sou Eduardo Fonseca, Rádio Life FM. Vamos falar então da Copa do Mundo de 1938, que, pela fase, pela época histórica, era uma efervescência política. Estamos às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Para essa Copa, três países apresentaram-se como candidatos para sediar o torneio. A Argentina, defendendo o famoso rodízio entre os continentes. Havia sido combinado lá em 30 que uma Copa na América do Sul, a outra na Europa. Então a Argentina defendia o rodízio. A Alemanha, interessada em repetir o sucesso político italiano na Copa de 34, e a França, do presidente da FIFA, Gilles Rimet. O Congresso em Berlim, 13 de agosto de 36, decidiu que a Copa seria na França, que faz grandes investimentos na infraestrutura, ampliação do Estádio Colombo, a construção do Estádio de Bordeaux. O governo francês e Jules Rimet queriam uma Copa sem incidentes políticos, somente futebol. Para contrapor, inclusive, o que aconteceu na Copa de 34, um palco total para a propaganda fascista. E também para se contrapor à questão política dos Jogos Olímpicos de 36, patrocinados pelo regime nazista na Alemanha. Mas essa ideia francesa se revelou quase que impossível. Começa com o boicote argentino, que perdeu a disputa para sediar a Copa. Com o boicote uruguaio, por conta de que as seleções europeias não vieram disputar a Copa do Mundo de 30, que foi disputada no Uruguai. Vários países das Américas desistiram. No final, só o Brasil, como sul-americano, foi disputar a Copa na França. A Espanha, no meio da sua guerra civil, ficou de fora. O Japão, em guerra com a China, desistiu de disputar as eliminatórias. Então, a Indonésia foi o país asiático, aliás, o primeiro país asiático numa Copa do Mundo. E também a Áustria, que tinha o Wunderteam, uma seleção poderosa, se classificou. Mas 80 dias antes da abertura da Copa, foi anexada pela Alemanha, que invade o país austríaco. E a Suécia, que tinha sido eliminada, acaba participando do Mundial e levando a vantagem. Passa direto para as quartas de final, porque ela seria o adversário da Áustria. Bélgica, Holanda, Hungria, Noruega, Polônia, Romênia, Suíça e Tchecoslováquia, além da França e da Itália, seriam as representantes europeias. E, como eu disse, apenas o Brasil representou a América do Sul. Cuba participa pela única vez da Copa do Mundo e a Indonésia representando a Ásia. O Brasil teve a sua melhor participação em Copas do Mundo. Isso porque, se em 30 houve a confusão entre paulistas e cariocas e só os cariocas foram, e se em 34 houve a briga dos amadores e profissionais e apenas os amadores foram, em 38 o Brasil leva o que tinha de melhor e consegue uma bonita campanha. Elimina a Polônia. Vejam, os jogos continuavam sendo eliminatórios, não eram grupos como a estrutura e o formato moderno, né? Tipo, ganhou, continua, perdeu, vai embora. O Brasil joga a primeira partida contra a Polônia e mostra ao mundo o grande Leônidas da Silva. Para Domingos da Guia, Leônidas da Silva. Da Silva foi tão bom quanto o Pelé.
Com uma diferença. A época. Leônidas foi da época do rádio. Pelé é da época da televisão. Agora, o que o Brasil...
E é ele quem decide, num gol muito estranho, na prorrogação, o Brasil passando para a próxima fase, eliminando a Polônia num jogo que acaba em 6-5. Isto na prorrogação. E Leôndas faz um gol sem as chuteiras e vai contar para nós agora como é que foi essa história.
Ele ficou na boca de jacaré. Descolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo. Então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36, então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe. Pediram aqueles garotos gandula que apanham bola fora do campo que prestasse uma botina deles, mas lá o cara 39, 40, até que encontrei uma 38, de 36 para 38, estava até dentro da época, que era o ano de 38, acabei jogando com ela, mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia, e eu fiquei desuniformizado. Subi, o juiz não se apercebeu. Nós não tínhamos meia branca na época. Na época se jogava com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado. As chuteiras não eram também clarinhas, eram de cor escura. E eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim, eu aproveitei o lance e fiz o gol. Seria, naturalmente, se o juiz tivesse se apercebido, invalidado o tento. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu, e foi um dos tentos contra a Polônia consignado.
Muito bem. O segundo jogo do Brasil seria contra a Tchecoslováquia. O jogo acaba empatado por 1-1 e é um dos jogos mais violentos de todos os tempos. É chamada Batalha de Bordeaux, que teve 3 expulsões, 14 contundidos, com 2 tendo fraturas expostas, o goleiro Franček Planica e Ulrich Nejedli. No jogo de desempate, o Brasil vence por 2-1, e aí então o grande problema, porque Leônidas da Silva havia se contundido no primeiro jogo já contra a Tchecoslováquia. Mas o técnico Pimenta resolve mantê-lo para o segundo jogo, o jogo do desempate contra os tchecos, e isso faz com que ele não consiga jogar a semifinal, que seria uma espécie de final antecipada da Copa, contra a seleção italiana. Mas Leônidas conta como é que é essa história de não poder jogar contra a Itália, porque muitos diziam que Ademar Pimenta tinha poupado Leônidas para jogar a final e, portanto, retirou-o do jogo semifinal contra a Itália. Vamos ver o que Leônidas fala a respeito disso.
Na realidade, não foi isso, não. O sistema do Campeonato do Mundo, naquela época, era eliminatório. Não tinha esse negócio de jogar 3, 4 partidas, não. Jogou, perdeu, cai fora. Então é automático, né? Nós jogamos contra a Tchecoslováquia, jogamos contra a Polônia, decidimos na prorrogação, ganhamos de 6-5. Jogamos contra a Tchecoslováquia, tivemos que realizar 2 jogos, que nem na prorrogação decidiu. As 2 horas de futebol terminou um partido empatado. Então houve um terceiro jogo, que foi 48 horas depois. Então o Pimenta não tinha centroavante, porque o centroavante, meu reserva, não tinha condição de jogo, era o Nijinho. Ele estava inscrito pela Federação Italiana, era considerado jogador italiano, e equivocadamente o Brasil levou o Nijinho para a Copa do Mundo, mas acreditando que eu pudesse jogar todas as partidas. Quando veio esse princípio de lesão no jogo contra a Tchecoslováquia, que nós jogamos 2 horas. O Pimenta disse, não adianta poupar você. Se for poupar para o jogo da Itália quinta-feira, se nós perdermos na terça-feira, não adianta poupar você, que não vamos jogar contra a Itália. Então vamos correr o risco. E aí, então, eu joguei na terça-feira e não tive condição para jogar na quinta-feira. Jogador da Itália.
Pois é. Aí, então, o grande jogo Brasil e Itália, que elimina o Brasil da Copa do Mundo, e pela primeira vez o Brasil chega a disputar o terceiro lugar vence a Suécia por 3-2. Esse jogo foi bastante contestado pelos brasileiros em função de um pênalti que foi marcado contra o Brasil. A Itália vence por 2-1. Esse pênalti foi cometido por Domingos da Guia, mas a bola estava parada, o jogo não estava em andamento. Domingos explica o que aconteceu.
Piola, ele chegou à linha de fundo, cruzou a bola. E a bola saiu pela linha de fundo. Eu ao lado dele, ele me deu um toque no tornozelo para me provocar. E eu caí na armadilha dele. Eu deveria ter aceito o que ele me fez e caminhar para o campo sossegadamente. Não o fiz. Voltei e dei um pontapé no joelho dele. Ele aí fez aquilo que eu deveria fazer. Caiu, fez aquela cena. O juiz chegou para mim, o juiz era húngaro. Urururu, urururu, urururu. Tá bom, se o negócio é esse, eu vou sair de campo. E fui saindo. E o bandeirinha disse, não, Domingos da Guia, não, volta, 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 volta. Me falou Domingos da Guia em português. Eu voltei para o campo satisfeito. Mas quando eu voltei, o juiz estava pedindo a bola no meio do campo e botando na penalidade máxima.
Muito bem. Itália se torna bicampeã. Ela vence na final, após fazer a saudação fascista, a Hungria. O jogo termina 4-2 para a Itália. E, muito bem, a Copa do Mundo de 38 dá à Esquadra Azul o bicampeonato. O Brasil tem uma excelente participação, como já registramos. E esta participação acaba lhe oferecendo a oportunidade de sediar a Copa de 50, a primeira depois da Segunda Guerra Mundial. Uma história que contaremos na próxima oportunidade. É isso por hoje. O programa A Bola Rola, a História Não Para.